Hoje, o Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa da UEL comemora sua reabertura com a palestra Um Escritor Nikkei. O convidado, o palestrante, é o professor e escritor Oscar Fussato Nakazato. O evento terá início logo mais a partir das 7h30 da noite, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas no campus da UEL, evento aberto à participação do público. A ocasião também marca o início de uma nova fase com nova direção do núcleo, assumida em setembro pelo professor do Departamento de História, Richard Gonçalves André. Ele substitui a criadora do Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa, a professora Estela Okabayashi Fuzi. Desde a sua criação em outubro de 1995, o núcleo é vinculado administrativamente à Assessoria de Relações Internacionais e ao Gabinete da Reitoria da UEL. O professor Richard comenta sobre a importância da trajetória e produção acadêmica do palestrante convidado para o evento de logo mais à noite. A entrevista é do jornalista Vitor Struck, da Coordenadoria de Comunicação da UEL.
A gente fez um convite para o Oscar Nakazato. Oscar Nakazato, ele é um professor ele é professor da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, da UTFPR. E ele, além de ser professor da área de letras, ele escreveu dois romances extremamente importantes, e um deles é justamente um romance chamado Nihonjin. Nihonjin, que literalmente significa japonês, e esse romance ele foi premiado com o prêmio Benvirá, e principalmente com o prêmio Jabuti, que é uma grande sagração para o autor de literatura, né? E então, assim, ele foi grandemente premiado, foi reconhecido, foi bem acolhido pela sociedade, de uma maneira geral, e é um romance muito interessante, assim, porque ele dialoga muito com a produção acadêmica a respeito da imigração japonesa para o Brasil, né, com trabalhos de história, de sociologia, de antropologia, por aí vai ser declarado pelo autor o fato de como ele dialoga com isso. É um romance muito interessante em vários sentidos, porque ele vai abordar vários temas interessantes. Eu destacaria aqui três temas extremamente interessantes. A primeira, essa questão do cotidiano. Em segundo lugar, essa questão da construção das identidades. Em terceiro lugar, a questão do conflito entre derrotistas e vitoristas, né? Então, em primeiro lugar, esse elemento forte do cotidiano, né? O que, que era o cotidiano do imigrante japonês, do descendente no Brasil, trabalhando nas fazendas, morando nas fazendas, momento que ele forma uma propriedade própria, né? Isso que é chamado pelo japonês descendente de Furosato, que é terra natal que pode ser tanto o Japão quanto pode ser a própria fazenda, né, em que eles começam a se instalar. Então, assim, tem toda uma história do cotidiano, das relações de sociabilidade, dos objetos da casa, dos elementos da vida econômica, por aí vai.
Richard Gonçalves André.
Tem um outro elemento que é muito interessante também no romance do Oscar Nakazato, no Nihonjin, no caso, que é justamente essa questão da construção das identidades desses imigrantes japoneses descendentes no Brasil. Por um lado, você tem uma identidade de se afirmar enquanto japonês, né? Principalmente a primeira geração, que de fato eram japoneses. Ah, nós somos japoneses, nossa identidade é japonesa. E tem até uma questão muito forte entre imigrantes japoneses que aparece representado nas páginas do Nihonjin, que é essa questão da educação à moda japonesa nas comunidades, principalmente comunidades rurais, com o ensino da língua japonesa, com o ensino dos costumes japoneses, nas escolas, por aí vai, como uma forma de enfatizar essa identidade japonesa. E, por outro lado, você tem essa questão assim, dos filhos que começam a se identificar com a cultura brasileira e não apenas como japoneses. Aí, então, eles têm essa dupla identidade, né? Essa identidade nipo-brasileira, né? Não é à toa que o Jeffrey Lesser, que é um historiador norte-americano, ele chama tanta atenção para essa questão do hífen, que liga o nipo hífen brasileiro, né? Então, assim, você tem a construção dessas identidades múltiplas, com o que você se identifica e por aí vai. E um terceiro elemento muito importante, entre outros, da obra do Nakazato, é ele abordar o conflito que aconteceu na comunidade japonesa, não de uma maneira localizada, mas de uma maneira até generalizada em diferentes cidades paulistas e algumas cidades paranaenses também, que é o conflito entre imigrantes japoneses. Alguns afirmavam que o Japão tinha vencido a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. E que tem mil explicações para isso, né? Desde a desinformação, que era muito forte na comunidade japonesa, até uma crença na infalibilidade do imperador, que era considerado um deus, que não perde, que é sagrado, não é? Que tem um destino para cumprir, coisa e tal. Então, alguns japoneses afirmavam que o Japão tinha vencido a Segunda Guerra Mundial e que, portanto, as notícias que circulavam a respeito da derrota, elas seriam mentirosas, né? E por outro lado, nós temos os japoneses mais esclarecidos, vamos colocar assim, não só japoneses, mas descendentes também, os Nikkei, se a gente quiser, que afirmavam de fato que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Isso gerou um conflito enorme, extremamente violento na comunidade japonesa, que é um conflito chamado dos vitoristas contra os derrotistas. Então, os vitoristas, que é chamado de Kachigumi, né? Eles afirmavam que os demais eram derrotistas, derrotistas no sentido pejorativo mesmo, né? Porque propalava mentira, assumiu o espírito de derrota e coisa e tal. E aí começou-se a praticar uma série de crimes na comunidade nipônica, que é uma coisa que os japoneses não falam muito, né? Começou a aparecer na mídia a partir dos anos 2000, mas não era um negócio sobre o qual se fala muito. Então, assim, assassinato desses derrotistas, ou desses considerados derrotistas, incêndio de lavoura, essas coisas todas. Então, isso, dizer mais que isso, né, a respeito do romance Nihonjin do Nakasato é dar spoiler, mas então, leia um romance, é fundamental, né? Mas são temas quentes que acabam aparecendo na obra do Nakasato e nós, aqui do Núcleo de Estudos de Cultura Japonesa, do NECJ, consideramos uma palestra de abertura muito propícia, justamente para reabrir as atividades do núcleo.
Ainda segundo o professor Richard, o evento busca dar destaque para as atividades realizadas pelo núcleo. Uma delas é o curso de língua japonesa oferecido para as comunidades interna e externa ao UEL.
A partir de 2025, esse curso ele será realizado em coparticipação, né, de forma cooperativa entre o NECJ e o Laboratório de Línguas, porque até então eram coisas desvinculadas. O Laboratório de Línguas desenvolvendo as atividades deles e o NECJ desenvolvendo as atividades japonesas. Agora não. Vão ser atividades conjuntas, então o curso de línguas vai ser uma cooferta entre NECJ e Laboratório de Línguas. Então, esse é um dos braços do NECJ, essa questão da oferta do curso de japonês.
Já a outra é a mediação entre a universidade e instituições de ensino japonesas, feita em parceria com a Assessoria de Relações Internacionais, a ARI.
E outra coisa fundamental que o NECJ faz, atrelado à Assessoria de Relações Internacionais, é justamente essa questão de realizar mediação com universidades japonesas para promover a mobilidade acadêmica, né, tanto de estudantes quanto de professores, tanto para o Japão, no caso de alunos e docentes, aqui da UEL, para o Japão, quanto mobilidade de alunos e docentes do Japão para cá. Então, assim, todo ano a gente está com uma média de pelo menos dois alunos que vão para lá, né? Ano que vem nós teremos um aluno da Universidade de Meio, que é em Okinawa, que vem para cá. Então é isso aí. E fora esses dois elementos fundamentais que compõem o NECJ, aí na minha direção eu pretendo integrar o NECJ com os demais setores da UEL, os departamentos, com os cursos, com os projetos de ensino, de pesquisa, extensão, de uma maneira a abrir as portas do NECJ para a comunidade acadêmica no sentido de ser UEL, né? Isso é um elemento importante. E promover cursos também, então a gente vai ter cursos de extensão praticamente o ano inteiro. Em fevereiro a gente já vai ter um curso de mangá, né, de quadrinhos com Eloy Pacheco, que é um quadrinista grande aí. Então já vai ser em fevereiro. Nos demais meses a gente vai continuar promovendo essas oficinas, os cursos de extensão, atividades artísticas, por aí vai.
Richard André também apontou que na sua coordenação vai buscar integrar o núcleo com outros setores da UEL, como departamentos e projetos de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, o núcleo tem planos para oferecer diversos cursos de extensão, oficinas e atividades artísticas. O evento, então, de reabertura do Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa da UEL será hoje, logo mais, a partir das 7h30 da noite, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, evento aberto ao público. Para esta matéria, tivemos apoio de informações da agência UEL e entrevista do jornalista Vitor Struck, da Coordenadoria de Comunicação da Universidade.